Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga. Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Hilton Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Do número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito ao senhor secretário a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 25 de abril de 2016. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2016, às 19h30 horas, foi realizada a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. As indicações de número 127 a 129/2016, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto. Projeto de lei número 15/2016 dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais e da outras providências. Projeto de lei número 17/2016 dispõe sobre a denominação da quadra escolar do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira. Projeto novo. Projeto de lei número 18/2016, que denomina Rua Algemiro Mapa, na Rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Projeto de lei número 19/2016, que denomina Rua José Evangelista de Oliveira, a Rua 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Projeto de lei número 20/2016, que denomina Rua Maria Lopes Pereira, a Rua 1, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 21/2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a Rua 2, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 22/2016, que denomina Rua Rosa Lopes Campidelli, a Rua 3, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei 23/2016, que denomina Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a Rua 4, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 24/2016, que denomina Rua Agostinha Lopes Campidelli, a Rua 5, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Todos os projetos novos são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. No item da palavra ali foram escritos os vereadores Denilson Francisco Braga, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Gilmar Alfenas, Hildo Xavier de Moraes e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e os projetos de lei número 15/2016 e 17/2016 foram aprovados em redação final. Os projetos de lei número 18 a 24/2016 foram encaminhados às comissões competentes para estudos e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 2 de maio de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, do destaque resumo de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 61/2016, que encaminha ao Executivo cópia das indicações de número 127 a 129/2016. Ofício de número 60/2016. Ao Prefeito Municipal envia cópia dos autógrafos números 14, 15 e 17/2016. Essas as correspondências, senhor presidente.
Ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projeto de lei. Toda matéria nessa primeira parte da reunião, sem discussão, sem comentário.
Vamos às indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que é ser solicitado ao chefe do Executivo providenciar com urgência uma revitalização do poliesportivo Pedro Cardoso e do parque infantil anexo à quadra, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016. Gilmar Alfenas. Indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio da secretaria competente, instalação de poste de iluminação pública na rua Estrada do Retorno, entre a chácara de número 64 e 66, no bairro Meu Sítio. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois o local citado é uma rotatória ao fim da rua que, devido à falta de iluminação, tem propiciado o uso de venda de entorpecentes, além de atos libidinosos que vem trazendo insegurança para os moradores daquela região. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016... Gilmar Alfenas, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que faça pintura sinalizada toda a via em toda a rua da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa, melhorias no trânsito local. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016. Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, visitas e inspeção sobre o foco da dengue no bairro São José, ao longo do córrego e em toda a extensão da rua, próximo ao supermercado Opção. Justificativa. Há vários casos de dengue e os moradores estão assustados, necessitando de orientações e esclarecimentos sobre o assunto. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016. Francisco Alves de Souza, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Educação, Patrimônio Cultural e Turismo, estudar a possibilidade de viabilizar em Itabirito o benefício que garante meia entrada para o acesso a eventos artístico-culturais e esportivos a jovens de baixa renda e pessoas com deficiência, e estabelece a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do Sistema de Transporte Coletivo Interestadual, conforme Decreto 8.537 de 2015 da Presidência da República, que regulamenta as leis federais 12.933 de 2013, Lei da Meia Entrada, e 12.852 de 2013, Estatuto da Juventude. O decreto entra em vigor no dia 1 de dezembro de 2015. A justificativa. A indicação visa promover a autonomia e a emancipação dos jovens de baixa renda e com deficiências. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016. Maximiliano Silva Beta Fortes. Indica, Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Segurança e Trânsito, estudar a possibilidade de implantar o talão de multa educativa e outras ações de educação no trânsito, com a finalidade de advertir o condutor com relação à possível infração cometida e alertar da aplicação da multa em novas infrações, devido à instalação de um novo sistema de estacionamento, o parquímetro. Justificativa. Com a implantação do parquímetro, essa é uma forma educativa para a população se adaptar ao novo sistema de estacionamento e poderá ser utilizado em locais de grande fluxo, como igrejas, para promover a educação de trânsito em um prazo determinado. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016. Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, verificar a possibilidade de agendar o plenário da Câmara para o Conselho Municipal de Políticas Culturais, para a realização de assembleia aberta para a finalização do Plano Municipal de Cultura, a ser realizada no dia 24/5, das 9 às 13 horas. Sala das reuniões, em 2 de maio de 2016. Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente. Vamos à pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 2 de maio de 2016. Projeto de lei 18/2016, que denomina Rua Algemiro Mapa, a Rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Projeto de lei número 19/2016, que denomina Rua José Evangelista de Oliveira, a Rua 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Também de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. E o projeto de lei número 25/2016, que denomina Rua Vicente Borges da Silva, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, para as comissões. Essa é a pauta aí.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereador inscrito.
Orador, sim, senhor presidente. Pela ordem. Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Gilmar Alfenas, Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rio de Xavier de Moraes.
Primeira oradora da noite, convido a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente. Quero iniciar minha fala, senhor presidente, falando da fisioterapia. Eu tive hoje, uma pessoa me procurou fazendo uma reclamação na fisioterapia. Eu acho que uma vez que o médico passa, que a pessoa precisa fazer fisioterapia 2, 3, 4, 5 vezes na semana, eu acho que é um pedido médico, eu acho que a pessoa coordenadora da fisioterapia, ela não tem que questionar que tem que diminuir sessões, não. E isso tem acontecido, eu já tenho um bom tempo que eu estava querendo falar, mas eu optei por esperar para ver até onde que isso ia e continua. A pessoa chega com o encaminhamento para fisioterapia, de sessões segunda, quarta e sexta, a coordenadora da fisioterapia, por conta própria, diminui essas sessões. Eu acho que se for para ter sessões de acordo com o que ela quer, não precisa passar pelo médico e o médico fazer um encaminhamento da quantidade de sessões que ele está pedindo. Então, é uma coisa que está errada, eu acho que está contrariando até um relatório médico e gostaria de pedir que isso fosse visto bem de perto, porque eu até orientei a pessoa. Ela veio me procurar e falou assim, Rose, eu tenho que fazer fisioterapia segunda, quarta e sexta. E cheguei lá e ela falou comigo que não, que a fisioterapia vai ser só 2 vezes na semana. Não justifica, né, gente? Eu acho que se tem muita gente, vão aumentar o horário, aumentar os dias. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é diminuir a quantidade de sessão que um paciente tem para fazer. E uma outra coisa que me espantou também, o próprio nome fala, copo descartável. E lá como é que está sendo feito? Cada paciente tem seu copo descartável e tem que pôr o nome. Quer dizer, eu acho que copo descartável, você usa e joga fora. Lá tem nome, tem que ficar, você guarda o copo descartável. Aí eu falo, uma pessoa que faz fisioterapia, segunda, quarta e sexta, esse copo fica lá, à mercê do que passar por ele, de segunda para quarta, de quarta para sexta, e por aí adiante. Eu acho um absurdo, isso não existe, copo descartável foi para usar e jogar fora. Então, isso aí está acontecendo lá na fisioterapia. Uma outra coisa que eu quero falar também, a respeito de... Hoje eu tive no São Gonçalo do Bação, e eu fiquei horrorizada de ver a estrada, mato, de tampar mesmo. A gente está passando na curva, está um perigo, vai dar acidente naquela estrada do São Gonçalo, de tanto mato que tem nas estradas, mas está muito. Então, eu queria pedir aí, pelo povo do São Gonçalo, que teve gente que reclamou isso comigo lá, e eu estive observando e vi mesmo, matagal alto na beirada da estrada do São Gonçalo do Bação. Quem achar que não é o que eu estou falando, não é fato, vá lá e dá uma olhada que vai ver que isso aqui que eu estou falando é verdade mesmo. Quero falar também de uma outra denúncia que eu tive, de reserva de gasolina no cemitério São João Batista. Ali no escritório, disse que não sei porquê, não sei se é para máquina, que eles estão roçando alguma coisa. Eu até nem acredito que seja, não, porque às vezes a gente entra no cemitério e está mato quase que tapando aquelas sepulturas que tem lá. Então, eu não vejo motivo para ter reserva de gasolina naquele lugar. E de mais a mais, tem vizinho, se dá qualquer uma explosão ali, quer dizer, lá dentro tem gasolina. Então, a gente verificar isso, porque está errado também. Não tem necessidade de acondicionar a gasolina no lugar daquele. Quero até comentar aqui a respeito de uma coisa também. A gente está vendo muita guarda municipal na rua, roubo e tabirito toma vergonha, todo mundo está vendo. Eu tive uma amiga lá do Itaubira, e, gente, pasmem, não é assalto de vou tomar seu celular ou vou te tomar dinheiro aqui indo embora, não. É colocando pessoas como refém, sabe? Amarra um no quarto, amarra o outro no outro, rouba o que tem que roubar, e de mais a mais... De cara limpa, de cara limpa. As pessoas que estão roubando aí, outra, levaram um carro. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer nessa cidade? Está certo que é crise, mas todo lugar que tem crise, nós vamos ficar aí à mercê de ladrão do jeito que está também? Então, pedir aí, a gente está vendo muita guarda municipal na rua, pedir mais um apoio da Polícia Militar, a gente sabe que a polícia dá um apoio sim, mas a gente vai ter que fazer qualquer coisa, porque está ficando horrível essa quantidade de roubo que está tendo aí na nossa cidade. E aí, de antemão, já queria pedir também, uma vez que a gente está vendo muito guarda municipal, que a gente está vendo que está mesmo, eu queria que uma hora, senhor presidente, fossem convidados esses guardas até para a gente conhecer, né, porque a gente conhece os antigos que tem. E tem tanto menino novo aí na Guarda Municipal, eu acho que seria muito bom, principalmente para nós vereadores, sabermos quantos que são, apresentar para a gente aqui a quantidade de Guarda Municipal que tem. Agora quero pedir também a respeito de exames. Nós estamos com muito exame atrasado, exame de sangue atrasado, quer dizer, isso não pode acontecer, né? E eu até vou entrar com um requerimento nessa casa... que eu queria saber quanto que foi desapropriado aquele terreno da BR-040. Hoje eu tive uma informação que foi 25 milhões de reais aquilo. Então, eu não vou passar isso para frente, eu vou pedir documentação essa semana, já vou entrar com requerimento na casa, que eu quero saber quanto que foi desapropriado aquele terreno ali. Porque não é possível, se foi desapropriado por 25 milhões, olha só. Né? E não justifica essa falta de exame que está acontecendo. Não só nas unidades básicas, a demora de exame na policlínica, na UPA, o paciente fica lá esperando um resultado de exame o dia inteiro, isso aí está errado. Mas vamos aguardar, eu vou entrar com os requerimentos, eu sei como é que funciona a casa, e mais para frente aí eu volto a falar sobre isso de novo. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presidente, registra a fala da vereadora Rose e convido a fazer o uso da tribuna, vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu local. Minha pauta é bem curta hoje. Eu ia até... Boa noite a todos, à mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente. Eu ia até pedir uma parte agora da vereadora Rose, mas, como eu era a próxima pessoa, preferi esperar o meu tempo, mas dar continuidade com relação ao assunto da saúde. Essa semana, eu vivenciei uma situação um pouco delicada com relação à questão da saúde. Eu estava no hospital acompanhando minha filha, e ela estava gripada, e a gente foi fazer alguns exames para ver se era uma coisa simples ou se era alguma coisa mais grave. E aí, presenciando a nossa realidade, e eu falo que eu falo muito pouco da saúde aqui em Itabirito, porque eu acho que quando, né, a gente tem experiência de buscar outras referências, a gente vê que pode não estar tão bom, mas que tem tanta coisa pior ao nosso redor, que a gente tem que saber reconhecer e que, né, não tem como ser 100% perfeito o tempo todo. Mas um fato me chamou muita atenção. Primeiro, a falta de medicação, que realmente está faltando vários tipos de medicamento. Estava conversando com uma senhora que estava na fila e ela citou de um medicamento que a filha dela toma controlado e que desde janeiro a licitação ainda não foi feita. Então, assim, são coisas que o município tem que ter responsabilidade, né, tem que ter responsabilidade e assumir para eles o fato de tentar melhorar e de tentar resolver esse tipo de problema. Primeiro que todos os raios-x estavam sendo transferidos da policlínica para o hospital. A informação que eu tive é que a máquina estava funcionando, mas que não tinha profissional no local para fazer isso, que ele faltou naquele dia. Até busquei uma informação disso ontem, a pessoa falou comigo que realmente a pessoa apresentou um atestado e não foi. Mas é muito complicado. A hora que eu fui na policlínica novamente para tentar olhar, né, se realmente a pessoa faltou ou não, ou se não tinha um profissional contratado, alguma coisa assim, eu encontrei com uma mulher e ela não teve o menor receio de me dar uma informação. Uma senhora faleceu há pouco tempo. Eu esqueci aqui agora, não anotei o nome da senhora, mas eu faço questão de trazer na próxima reunião, não localizei aqui. Ela passou por um problema cardíaco há uns 15 dias atrás, Estela. A querida Estela, sogra do nosso amigo César Giovannini, irmã da Tânia, ela teve um marido da Tânia, ela teve um problema cardíaco há mais ou menos 15 dias, e foi encaminhada para o nosso pronto-atendimento. Quando ela chegou lá, o médico falou com ela que ela estava bem, que ela teve uma queda de pressão, etc. e tal, fez os exames, analisou os exames e liberou a senhora para voltar para casa. Daí alguns dias, ela passou mal novamente e foi buscar uma outra referência em um outro hospital em Belo Horizonte, com o mesmo resultado de exame que ela tinha feito aqui em Itabirito. E o médico falou com ela, que ela falou com a família que ela estava infartada, que ela não podia ter sido liberada em hipótese alguma. Então, assim, são situações que eu acho que a Câmara deveria, juntamente com a Secretaria de Saúde, cobrar um posicionamento, tentar buscar uma fiscalização, porque é um... né, pode até ser que seja, né, aquele momento, a hora da pessoa, mas a negligência é muito grande. Então, assim, a gente sabe que ali trabalham bons profissionais e etc. e tal, mas eu, sinceramente, achei um absurdo e falei com a família, né, busca um direito na justiça disso aí para tentar. Eu acho que dinheiro nenhum vai trazer sua mãe de volta, mas pode atentar para o fato de que outras pessoas não passam pela mesma situação. Então, eu gostaria de deixar esse fato registrado, que por mais que a gente não fale tanto da saúde, quando surgem umas coisas dessas, a gente realmente fica muito, muito chateado e muito preocupado. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidência, registro a fala do vereador Léo e convido para fazer uso da tribuna o vereador Gilmar.
Senhor presidente, secretário, vereadora Rose, vereadores, público presente, funcionários da casa, assessores, boa noite a todos. A semana passada, a discussão sobre o rotativo aqui, né? Então, cada um falou do que pensa do rotativo, e eu também não conhecia direito qual que é o trabalho, o que eles estavam oferecendo para a gente aqui também. Eu tive lá conversando com o Hussein, que é um dos donos do rotativo, e ele me passou algumas informações e se colocou à disposição para estar vindo aqui na Câmara também, para expor, para falar do trabalho que está sendo feito aqui, do que o município está ganhando, para as pessoas ficarem mais informadas do que está acontecendo, né? O rotativo, hoje, ele está gerando 21 empregos direto, são 21 pessoas de Itabirito trabalhando direto no rotativo. Para futuramente ele está pensando em vir mais, arrumar mais 15 pessoas, mas são 15 vagas que vai estar gerando para Itabirito também. Então, é 100% as pessoas que trabalham, 100% de vagas para Itabirito. E sem contar que sai 15% dessa renda do rotativo, chega limpinho para a prefeitura também. Então, 15% bruto dos impostos do rotativo vem para o município. Então, assim, nós que estamos passando ainda por essa fase, né, ruim aqui com desemprego, e nós, vereadores aqui também, a gente tem passado maus pedaços também, porque as pessoas têm nos procurado para, né, para pedir as coisas, para tentar facilitar uns trem ou outro, porque está ruim para todo mundo mesmo. Essa semana eu estive na casa de uns amigos aí e um pai de família chorando, porque o único que está trabalhando dentro da casa é a mulher. Mesmo assim, ela está fazendo faxina, tem semana que é uma faxina, tem semana que é duas faxinas, a R$100 a faxina, e é a única coisa que ela está colocando dentro de casa para comida. É o que ela tem, pega esse dinheiro. E são dois filhos dentro de casa, dois adolescentes desempregados também, e o pai de família, esse pai de família que é meu amigo também, chorando, nós dois conversando dentro da casa dele, ele chorou, dizendo que caçando até para fazer bicos, né, para ver se ganha alguma coisa, oferecendo o serviço de pedreiro que ele é, mostrando um monte de diplomas que ele tem de operador, de máquina, de um monte de coisa lá, mas que não acha nada para fazer. Ele quer trabalhar, mas não tem. E o dinheiro da esposa dele, que é da faxina, é o que está salvando a casa. E ele me disse: pô, Gilmar, eu não tenho dinheiro, cara. Está aí minha mulher andando com o cabelo do jeito que você está vendo ali, ó. E ela, o dinheiro que ela ganha, porque ela, a mulher precisa gosta de estar tá indo no salão, pelo menos uma vez por semana. E a mulher tem meses que ela não tem o prazer de fazer nem as unhas. Isso é ruim para uma família. Né? A baixa autoestima vai ficar mais baixa ainda, onde que vai causa muitos transtornos e prejuízos para todo mundo. Né? Então, para nós, vereadores, está complicado, porque o cerco está fechando também, então está feio. Eu quero também parabenizar aqui os trabalhadores, né, a todos os trabalhadores, principalmente de Itabirito, e os da prefeitura, em especial, né, pela inauguração da quadra, que ficou uma maravilha. Então, a Câmara foi representada pelo vereador Max, eu e o Toninho, nós representamos a Câmara no dia da inauguração lá. Foi uma inauguração maravilhosa. A família da Dona Maria, ela que foi denominada a quadra lá, Dona Maria, e ficaram muito emocionados também de ser homenageado com o nome da Dona Maria, que já foi diretora dessa escola, uma das primeiras diretoras lá. Né? Não é isso, Ricardo? Você conhece a Dona? Parece que é a irmã do Sr. Rui lá. Então, o Sr. Rui, ele acendeu a tocha lá, simbolizando a tocha olímpica mesmo. Então, foi muito bacana a inauguração. Então, quero parabenizar os trabalhadores. O Rocha também apareceu, eu não tive, desculpa, o Rocha também teve presente. Porque eu saí antes de terminar tudo, eu não vi o Rocha. Então, o Rocha também estava presente lá. Inclusive, ele sempre está vendo essa cara larga dele nos eventos, tudo aí está lá. Ah, então beleza. Mas nós nem conversamos lá. Então, parabéns para os trabalhadores, né, para nós todos que trabalhamos, que somos trabalhadores. Então, e o deputado João Vitor, ele também se fez presente lá, teve que sair até um pouco mais cedo, mas ele fez uma fala, mas é a mesma linha também que eu sempre gosto de falar. cada quadra, cada escola que é construída é uma cadeia a menos que o governo tem que construir. Porque você está incentivando o esporte, a educação, e isso é muito bom. Então, cada vez que constrói uma quadra e uma escola, é uma cadeia a menos que a gente vai ter que investir, e outra. E é menos gasto com a saúde, com a doença, né? Porque quem pratica esporte doece menos. Então, isso foi muito bacana, essa inauguração dessa quadra, que vai servir não só para os alunos, mas para a população também. E ficou muito bacana lá. Então, parabéns à prefeitura, ao prefeito Alex, por essa brilhante inauguração lá. E ao governo também, federal, né? Porque teve a participação também. A Rose citou aqui, falou da fala da fisioterapia. Nós temos os melhores fisioterapeutas da região trabalhando para o nosso povo aqui de Itabirito. É claro que o fisioterapeuta tem médicos que conhecem muito bem de fisioterapia, mas não conhece mais do que o fisioterapeuta. Ele trabalha direto para aquilo. Ele é o fisioterapeuta. Ele é o cara que sabe se você vai precisar de 20, de 30 ou de 5 sessões de fisioterapia. O médico, ele vai indicar, é igual o engenheiro. O engenheiro chega e fala, ó, tem que pôr ferragem aí de não sei quantos milímetros, mas você vai pôr uma de mais menorzinha, mais fraquinha um pouquinho, ela vai atender a sua obra, a mesma coisa. Então, o fisioterapeuta, ele sabe, eu creio eu, mais do que o médico, quantas sessões o paciente precisa. E a questão dos copos, a gente usa muito isso nas academias também. Eu que participo de muitas academias aí, o que a gente faz? Tem lá os copos, aí está escrito lá na plaquinha, ó, use somente um copo. Você está lá, vai ficar 3 horas na academia, você vai ficar 3 horas com aquele copo. Então, leva a sua garrafinha de casa com a água e vai abastecendo ali no bebedouro. Então, assim, agora o copo, que eu saiba, não fica a semana inteira, não. Você usa naquele dia, o dia inteiro. Se você vai ficar lá, põe seu nome lá e usa ele. Não sei se agora estão usando a semana inteira, mas eu creio que é para o dia que eles estão usando. Então, é dessa forma que a gente faz nas academias também. É uma forma de estar economizando, né? Porque no início das academias, o que a gente fazia? A gente chegava, opa, colocava, dava sede, ó, enchia o copo, tomava lixo. O lixo, 2 horas a academia estava aberta, o lixo estava cheio de copo vazio, usado uma vez para cada aluno que estava na academia. Então, começou a adotar essa forma mesmo de cada um usar o seu copo ali o dia inteiro que ficar na academia, o tempo todo. É uma forma de estar economizando, e a gente sabe que é importante hoje a gente fazer essa economia, até não só pelo problema que nós estamos passando no país hoje, né? E o bebedouro, você está lá, tem um negócio que você aperta e mete a boca lá para você tomar água, nem se está usando o copo até, né? Eu não estou... estou esquecendo, a tocha olímpica, mais uma vez eu vou falar, no dia 13 de maio, ela vai estar passando aqui em Itabirito, e eu, como eu disse para vocês, que é um sonho meu de estar carregando a tocha olímpica, mas por esse motivo de eu ser e estar hoje vereador também, ser um político, eu não posso nem me inscrever para carregar essa tocha olímpica. Mas foi um prazer também saber que o Leco, que é um professor de capoeira também do nosso grupo Cativeiro, ele foi contemplado também para carregar a tocha olímpica. Ele vai carregar a tocha olímpica 200 metros. Então, assim, eu me sinto representado através da pessoa do Leco no dia que vai passar a tocha olímpica aqui em Itabirito. Então, acho que é só isso por hoje. A nossa sonhada rua também, hoje nós estamos entrando com um projeto aqui, que vai denominar a rua Vicente Borges, que é o nome dessa rua que a gente vai estar entregando agora lá no bairro Padre Eustáquio, que é uma sonhada rua, não só por mim, mas por todos os moradores lá. Hoje, a gente está entrando com esse projeto aqui, com certeza vai ser aprovado unânime aqui, nessa casa aqui também. Eu tive hoje no hospital também, e eles estão reformando toda os apartamentos, o hospital inteiro, estão colocando porcelanato, está ficando muito bacana, e eu quero estar parabenizando os coordenadores do hospital, Cristiane e as outras que são coordenadoras lá também, pelo belíssimo trabalho que eles estão fazendo lá. É só isso por hoje e boa noite, senhor presidente.
Presidente, registra a fala do vereador Gilmar e convido para fazer o uso da tribuna o vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente. Questão de ordem. Vamos afirmar que realmente não vai ter golpe, né? Começar aí parabenizando, né? Desculpa, primeiramente cumprimentando o senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários da casa, público presente, assessores, né? Ilustres. Presentes nessa casa, né? Alguns aí com uma certa frequência, né? Que bom que vocês estão presentes. Lembrando aqui que começou no sábado a campanha nacional de vacinação contra a gripe, né? H1N1, uma campanha nacional. Então as pessoas, as crianças de 6 meses a 5 anos, os idosos acima de 60 anos, as gestantes e as mulheres que já ganharam neném dentro de 50, nesses últimos 50 dias, devem procurar a UBS, a UBS mais próxima da casa, para poder tomar a vacina contra a gripe. Importante medida aí do governo federal, do SUS, para evitar aí a epidemia de H1N1, né, que vem atingindo aí todo o inverno, não só o Brasil, mas o mundo aí. Aproveitar também, parabenizar os trabalhadores desse país, a classe operária, como dizia Marx, pelo seu dia de luta, muito mais do que dia de comemoração, como algumas centrais sindicais, né, comemoram, sorteando prêmios, automóveis. Outras centrais sindicais estão na luta contra a flexibilização do direito dos trabalhadores e para a manutenção das conquistas da CLT e dos direitos dos trabalhadores, né? Em especial aí a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Parabenizando também os servidores da Prefeitura, da Câmara, né, em geral, pelo Dia do Trabalhador. Lembrando aí que a luta contra a flexibilização das leis trabalhistas continuam, principalmente no Congresso, lá no Senado, a luta contra a precarização das relações de trabalho. É uma luta, a gente não pode deixar de falar que é uma luta de classe, uma luta organizada pelas centrais sindicais dos trabalhadores, de um lado, e de outro lado, muitas vezes, as centrais patronais, como a Fiesp, a Fierj, a Fieng e tantas outras aí colocada, né? O confronto já da luta de classe defendida por Marx lá no século XVIII. Lembrando aqui no dia 13... a passagem da tocha olímpica aqui em Itabirito, uma das 300 cidades do Brasil que vai passar a tocha olímpica, em função também da posição estratégica, geográfica, perto da capital Belo Horizonte, perto de Ouro Preto, que também vai receber. Então, Itabirito vai ser contemplado aí com a passagem da tocha olímpica, que é importante para o município, dá visibilidade, né, para a cidade, e um evento mundial. Pela primeira vez na história das Olimpíadas, América Latina, um país da América Latina, cedia uma Olimpíada, né, na América. Então, é importante para o Brasil mais uma vez sai na frente, porque falaram, né, que não ia ter Copa do Mundo, que a Copa não ia acontecer, que não tinha, que não dava, a Copa do Mundo aconteceu. Tirando o vexame que foi o futebol, o time de futebol, está aí os resultados positivos da Copa do Mundo. A respeito da inauguração da quadra do SEMI, eu estive presente por dois motivos. Eu poderia estar simplesmente como vereador, não, mas muito mais como vereador. Eu estava lá como cidadão itabiritense, como professor concursado daquela escola, desde o ano 2000, e também por entender que é importante, né, a iniciativa do governo de buscar junto ao governo federal a parcela da metade do recurso para poder fazer aquela quadra, que ficou bem feita, é um projeto padrão do governo federal para cobertura de todas as quadras no país, é um recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, onde foi possível fazer aquela obra ali. Só não foi inaugurada antes porque, infelizmente, o muro, né, aquele muro já caiu várias vezes, mas uma vez ele veio abaixo. Mas ficou muito bonita a obra, um padrão de qualidade muito bem construído, né, e muito importante para a escola, porque na educação física, o Ricardo é professor, sabe disso, os alunos, em dois momentos, eles têm muita dificuldade. No verão, muito intenso, por causa do calor, do sol muito quente, às vezes tem que parar a atividade física, e no período da chuva, muitas vezes, os alunos não têm como fazer educação física. Agora, com a cobertura da quadra do SEMI, vai poder dar mais qualidade aos professores, para trabalhar, aos alunos, para poder participar. Fiquei assim, muito feliz com a homenagem feita à Dona Maria. Eu sou Rui, que conduziu a tocha, né, com toda a sua dificuldade já pelo avançar da idade, acendeu a pira olímpica, né, com a tocha, e com a presença dos professores, dos alunos, da banda de música, né, em determinado momento teve um pique de energia, mas né, houve um pequeno transtorno, mas foi contornado rapidamente. Mas ficou muito bonita a obra, ficou uma obra digna de um ginásio poliesportivo, né? Não com as pretensões de um ginásio, porque não é para acumular plateia, é simplesmente para uma escola, mas ali dentro vai ser sediado, com certeza, as nossas festas juninas do SEMI, as nossas gincanas, né? As nossas atividades, quando vier jogos do GIMI, vai poder usar o espaço para sediar. Então fica aí registrado a importância daquela obra para a educação. E como a importância dessa captação desse recurso, né, feito aí na época pela iniciativa da com a presença do Rio e do Ricardo lá e do próprio Lucílio, né, quando foi a questão do Cefet lá em Brasília, e com a persistência, com o projeto, com a dedicação da Gilmara Braga, que acampou à frente da obra para poder realizar aquela obra lá, a captação e a obra. Senhor presidente, por hoje é só, boa noite, muito obrigado.
A presença registra a fala do vereador Rocha e convida para fazer uso da tribuna o vereador Max.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário dessa casa, Davi Antunes, colegas vereadores, dando a liberdade, senhor presidente, a nos deu de falar no próprio local. Eu inicio aqui a minha fala, cumprimentando também os colegas vereadores, os funcionários da casa, imprensa local, assessores, o público presente, aqueles que nos assistem. Uma boa noite mais uma vez. Quero iniciar também pegando até uma carona aqui com o Rocha, sobre a inauguração do poliesportivo lá do SEMI. Primeiro, Rocha, não sei se seria o caso de desculpar, mas realmente eu, pelo menos, não notei a presença do Rocha, e é de praxe, né, também destacar a presença do vereador, que é uma autoridade, eu não ouvi se destacar e chamá-lo ao palco também, como subiu eu, Toninho e Gilmar. Então, não sei se eu posso falar em nome do Executivo, mas fica aqui o pedir desculpas, que realmente eu pelo menos não notei a presença, e independente de lado de questões partidárias, é uma autoridade e que contribui muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Então fica aqui essa minha primeira observação.
Não tem necessidade de desculpas, mas aceito, isso aqui é um fato irrelevante, mas foi importante estar presente, foi uma festa bonita, bacana, o espaço ficou bacana, mas de qualquer forma agradeço o seu registro e sempre quando tiver oportunidade, for uma coisa bacana para a comunidade, a gente estiver envolvido, estaremos presentes, diferente das questões partidárias e política.
Muito obrigado, Rocha. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E realmente foi uma festa muito bonita. Eu destaquei algumas considerações aqui. Primeiro, por ser um ano tão difícil que o país passa, e Itabirito está tendo ainda essa importante conquista desse poliesportivo. Então, a gente acaba redobrando o esforço, né? Um ano difícil que a gente tem passado. Ali foi um investimento de 2 milhões, por volta de 2 milhões e 300 mil, sendo uma captação de recursos feita pelo governo federal de 500 mil e 1 milhão e 800 feito pela prefeitura. E aí incluindo, inclusive, aquele muro, que agora ficou uma estrutura bem adequada, e se Deus quiser, aquilo ali nós teremos problemas nunca mais de queda. Então, parabéns a todos os envolvidos. A Gilmara Braga esteve presente e eu quero destacar e registrar e parabenizá-la, Ricardo, pelo esforço que ela fez também no planejamento da obra, na vontade da captação, e ficou bastante significativo. A Ana Góes, ao Alessandro Alemão dos Esportes, e a todos os envolvidos, ao prefeito Alex, a gente tem que registrar os votos parabenizando. O outro momento foi muito bem colocado aqui, que foi muito significativo, e foi acertado a escolha do nome do poliesportivo da dona Maria José Gonzaga Pereira. Ali foi um momento muito interessante e emocionante, porque foi uma homenagem à dona Maria José, mas toda a uma família que praticamente dedicou toda uma vida à educação. Ali nós presenciamos dona Lurdinha, Sou Rui, Maria do Carmo, dona Maria do Carmo, que é Sou João Gualberto, o pessoal está lembrando aqui. Então, foi um momento muito emocionante na hora que Sou Rui acende a pira com fogo simbólico, porque passa um filme na cabeça de todo mundo. E ainda mais nesse momento, porque a gente percebe que são valores que todos ali nos passaram, nos ensinaram, a todos os itabiritenses, são valores tão necessários para todos nós durante todo o desenvolvimento da nossa vida. Então, foi uma belíssima homenagem a toda a família da dona Maria José Gonzaga. Parabéns pela escolha desse nome. Um outro fato significativo dessa inauguração, que acabou a tornando especial também, por conciliar, Ricardo, esporte e educação. Duas importantes ferramentas de transformação social. Então, eu entendo que ali o esporte traz essa possibilidade de inclusão do jovem, de transformação do jovem, aliada à maior ferramenta que eu entendo que existe, que é a educação. É interessante que esses dias eu estava vendo uma entrevista daquele senador Cristóvão Buarque, e o entrevistador estava falando com ele: você que foi o pai, praticamente o pai do Bolsa Família, porque você criou quando era Bolsa Escola, e depois passou a chamar Bolsa Família, e hoje você é contra o Bolsa Família? Mais ou menos assim, nessas palavras. E a resposta dele foi interessante, que ele falou: não é que eu sou contra ao Bolsa Família, é um importante programa de transferência de renda, ainda mais num país igual ao nosso, de dimensões continentais, é um programa muito importante que faz a sua diferença. Sou contra da forma que ele está sendo aplicado, inclusive da mudança do nome. Porque uma coisa é falar: eu ganho Bolsa Família, eu ganho Bolsa Família porque eu sou pobre. Outra coisa é falar: eu ganho Bolsa Escola porque meu filho estuda. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que é a educação que transforma, a educação que progride o país, a educação que cria mais oportunidades. Então, voltando na obra, é uma obra que conciliou essas duas ferramentas, esporte e educação, e tornou ainda o evento muito mais especial. E, por fim, por ser um ano olímpico. É um ano olímpico, acredito que a nossa geração, provavelmente nós não veremos mais uma Olimpíada no Brasil, e muito mais a passagem da tocha aqui, que é um momento muito significativo para a nossa cidade, aqui em Itabirito, como o Gilmar falou muito bem, o Rocha também comentou. E a gente realmente deseja que os valores olímpicos, o espírito olímpico, possa realmente prevalecer no Brasil, na nossa cidade, nesse momento, e permanecer para que possamos virar essa página tão difícil que o país passa. Portanto, senhor presidente, eu quero é parabenizar todos os envolvidos na inauguração do poliesportivo do SEMI. Tenho certeza que será muito bem usado, será mais um atrativo para aqueles alunos irem à escola, interagirem cada vez mais, desenvolver no esporte com disciplina, com respeito, com união, e é uma grande conquista para Itabirito num ano tão difícil. Outros assuntos que trago aqui nessa noite são realmente duas indicações que entram nessa noite. A primeira, indicando para estudar a Secretaria de Segurança e Trânsito a possibilidade de utilizar de forma momentânea o talão de multa educativa. Nós estamos com alguns locais aí que estão sendo muito abordados, que estão tendo multas constantes, como o caso das igrejas, que a vereadora Rosa já abordou em outras reuniões, e também agora o parquímetro, que é uma novidade. O parquímetro é muita novidade. Então, eu estou sugerindo que possa, para trazer a educação de trânsito, usar o talão educativo, que vem como advertência, vem como orientação, um certo período, até que as pessoas possam adaptar, porque eu acho que o sentido maior não é multar o cidadão, a cidadã, é melhor organizar o trânsito da Avenida. Então, entro com essa indicação, senhor presidente. E a outra indicação era para que a Secretaria de Patrimônio Histórico e Cultura possa também estudar uma possibilidade de viabilizar o benefício que garante meia entrada para a pessoa, sobretudo para a pessoa com deficiência, em eventos culturais, esportivos, shows, teatros. Já existe a lei, que é o decreto 8.537, de 2015, referente às leis federais 12.933 e 12.852, de 2013. E muita gente tem me procurado para saber como é que funciona, como é que ela pode aderir a esse benefício da meia entrada. É muito usual para o estudante. O estudante hoje já tem essa garantia da meia entrada. Mas a pessoa com deficiência e o jovem de renda mais baixa, ele ainda não utiliza. Eu acho que é um benefício interessante para a pessoa com deficiência e para o jovem com a renda mais baixa, que tem que ser a renda familiar até 2 salários mínimos, ainda mais nesse momento de crise. E, por último, senhor presidente, duas últimas observações. A primeira, eu estou representando a Câmara e faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, eu, juntamente com o vice-presidente da Casa, o vereador Gilmar, e a gente vem fazer aqui, reforçar um convite, porque nós teremos o primeiro Fórum Técnico do Planejamento do Plano Municipal de Cultura, no dia 7 de maio, agora, sábado, de 13 às 17 horas, na Associação Comunitária do Distrito de Jacuruí, terra do Ceará, lá. Na próxima semana, teremos o segundo Fórum Técnico do Plano Municipal de Cultura, no dia 14 de maio. Aí já é na terra do Ricardo, do Rodrigo do Porco, São Gonçalo do Bação. E o terceiro fórum será na Casa de Cultura, no dia 21 de maio, também de 9 às 13 horas. E, por fim, senhor presidente, eu entro com um requerimento aqui, orientei ao Biranei, que é o presidente do Conselho da Cultura, fazer um ofício para Vossa Excelência, mas já por questão também de segurança, já entrei com o requerimento solicitando a Casa, aqui a Câmara, para a Assembleia Geral da Construção do Plano Municipal da Cultura para o dia 24 de maio, de 9 às 13 horas. Olha, é um importante momento dessa construção das políticas públicas da cultura. Gilmar, que é um grande artista também, que vai garantir, né, Gilmar, nós estamos acompanhando, vai garantir ações e de uma forma contínua, independente de quem estiver no governo, igual nós já assistimos aqui algumas épocas, paralisar, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura e outros programas a favor justamente dos artistas locais. Esse plano municipal, ele vai dar possibilidade, continuidade desse benefício aos artistas, à comunidade cultural de Itabirito, e, consequentemente, possibilitar mais recursos, mais ações para o desenvolvimento da arte cultural de Itabirito. Então, fica registrado aqui o convite, e que, para que todos possam participar. O plano já está sendo discutido e avaliado desde setembro do ano passado, e vai ser um grande ganho para a comunidade cultural de Itabirito. E termino aqui as minhas palavras, também desejando um feliz Dia dos Trabalhadores, que foi ontem, para todos os trabalhadores, e de uma maneira muito especial aos trabalhadores, às trabalhadoras itabiritenses. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos.
Presidência registra a fala do vereador Max e passa para o orador, vereador Hildo.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou. Senhor presidente Arnaldo Pereira, vice-presidente Gilmar Alfena, secretário Davi Antunes, companheiros vereadores, Ceará, Toninho, Max, Rodrigo, Fernando, Rose, Léo, Ricardo e Rocha. Público presente, funcionários da casa, Bia, Adalberto, Henrique, doutor Edésio e os demais funcionários que fazem a sonorização desta reunião, Silvane e o Felipe. Público presente, temos aqui algumas pessoas importantes, participantes de política, temos aí o caso do Topó, que foi candidato a vereador, muito importante a presença aqui nesta casa, e os demais que estão presentes aqui, como moradores, está aqui o Renatinho, que vem do Barção, prestigiar a reunião da Câmara, funcionários. Parabenizar a todos aí e a todas, né, pelo 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores, um dia muito importante, que tem um significado e um melhor momento também para a gente estar lembrando aí da classe trabalhadora, independente da função. O Gilmar disse aqui sobre a questão do rotativo, nós já tínhamos, acho que acertado, acho que o presidente ficou de articular a vinda do representante, que é na quarta-feira, né? Inclusive, assim, eu vejo até com uma certa preocupação o percentual que fica para o município. 85% fica com a empresa, 15% para o município. Então, acho que a gente poderia, né, ser até, quem sabe, convencido de que esse é um percentual estratégico para o município. No meu ver, não seria, mas, enfim. Uma das questões que nos preocupa e muito, nós temos visto aí o centro da cidade, no momento de movimentação e tal, o número de guardas para um lado, para o outro. No trânsito em si, até com esses meninos do rotativo, né, há uma presença até maior da guarda municipal. Está visível hoje a presença da guarda. A gente espera que essa presença fosse nas escolas, nas portas das escolas e tal, e até mesmo nos bens públicos, né, que eu acho que é uma das funções primordiais da guarda, mas hoje ela está com uma função na questão fiscalizatória aí das multas, eu vejo com uma certa preocupação. Mas, enfim, isso é uma política de governo, e o tempo é quem vai dizer quais são os caminhos, se esses caminhos realmente vai de encontro às necessidades da população. Eu ainda não estou convencido que o número que tem, e por mais que queira se aplicar esse paquímetro no centro da cidade, acho que deveria se priorizar só os locais de gargalo e na função mais disciplinar o trânsito, eu vejo hoje como a função maior do paquímetro de arrecadar. Mas eu gostaria de estar dizendo aqui, parabenizando pela inauguração do poliesportivo do SEMI, recursos, né, que a gente sabe que tem aplicabilidade ali de recursos federais, e eu gostaria de lembrar os pares e que todos que acompanham agora com mais, com a presença mais forte, a gente tem visto pela televisão, né, várias pessoas acompanhando, até que nós estamos passando por um processo de impeachment. Mas o mais importante disso tudo é a gente lembrar da presença do governo federal nos municípios. Isso vem desde o presidente Lula até agora com a presidente Dilma. Eu lembro quando eu fui vereador eleito em 2000, onde nós tínhamos, na época o prefeito era o Manuel da Mota, as obras presentes nos municípios, que eram feitas no município, eram todos de recursos oriundos dos cofres públicos do município, de responsabilidade daquilo que o município batalha, diferente daqueles repasses mensais que tem para a educação e para a saúde. E, vez ou outra, aparecia uma ambulância aqui, que era raro. A gente via muitas ambulâncias aqui, precárias, andando no município. E, sucessivamente, veio o governo do Juninho, que eu também estive presente como vereador, como esteve também a vereadora Rose, vereador Arnaldo, e naquele momento também a gente viu que as obras no município, a presença dos recursos oriundos do município e as grandes obras feitas naquele momento foram de articulação política municipal, e eu vou dar o exemplo de algumas delas. A construção do Cefet, a construção do parque, revitalização do Cristo e a ponte do Padre Adelmo foram recursos numa troca e uma negociação que foi feita com a MBR naquela ida da unidade de beneficiamento de Vargem Grande, e fizeram-se um acordo entre o projeto ali, que hoje é o projeto Itabiritos, com a MBR, e a MBR deu esses recursos para o município e fez essa compensação. Então, essa presença que a gente via nesse governo, e naquela época o governo federal era o governo Fernando Henrique, eu gostaria que algum de vocês me lembrasse quais eram os recursos repassados pelo governo federal para os municípios. Pois bem, aí veio o governo do Lula e nós vimos muitos repasses do governo federal para os municípios, não foi só a cidade de Itabirito. E algumas cidades que não conseguiram arrecadar foram aquelas que tiveram problemas, porque o governo federal não pode chegar, ele mesmo dá o recurso, vir aqui fazer a licitação e o município e pedir que a obra inicie de acordo com o governo federal, ignorando o município. Ele faz o repasse. E, na maioria das vezes, com contrapartida, que é mínima. Quem dera que naquele tempo nós já tivéssemos transferência através de contrapartida, que elas são pequenas. Algumas das vezes de transferência de terreno que o município tem. Todo município tem terreno, área institucional, através dos loteamentos que são feitos. Essas áreas são disponíveis para construção de escolas e tal, com essa finalidade, com o repasse do governo federal, o município, na maioria das vezes, tem que doar o terreno e recebe o recurso do governo federal. Aí nós vimos presença na UPA, na Escola do São José, nas unidades básicas, que naquele tempo que fez o desmembramento, vinha esse recurso, mas não era para a construção, fizeram naquela época do governo Juninho, Max era secretário, era feito um repasse, eles fizeram locação de imóveis em alguns lugares, depois veio um novo programa que o governo ajudou a construir as unidades básicas, né? Foi naquela ideologia do governo federal de trabalhar o preventivo para que não fizesse aí o abarrotamento da área curativa, que são as UPAs, que a gente via abarrotada de pessoas e, na maioria das vezes, se tivesse um trabalho preventivo nas unidades básicas, como é feito hoje, você acaba tirando aquele acúmulo, né? Embora a saúde é crescente, a gente vê ainda este acúmulo, mas aí a gente vai questionar, tem outras questões. E tem o Centro de Especialidades Odontológicas, que também foi feita pelo governo federal, os repasses e a construção e a manutenção em parceria. E se a gente for enumerar, foram vários os recursos. Nós tivemos a solicitação de máquinas e equipamentos no governo passado, aí foi contemplado no governo atual com a Patrol, a reta escavadeira, e o governo do Estado, embora foi o governo antecessor que fez o financiamento, né, com juros baixos através do BDMG, a Prefeitura de Itabirito com o governo do Aécio conseguiu um financiamento com juros baixos para comprar caminhões. E o governo federal fez a doação de máquinas e equipamentos com a contrapartida muito pequena. E o que eu gostaria de ressaltar, que é importante nós, vereadores, estarmos, né, analisando, porque a gente tem faz uma análise da situação no momento e esquece um pouco do passado. E, dentro dessa avaliação, a gente tem que ver como as coisas eram e como elas vêm caminhando. E eu acho que o governo federal, por todo o problema que tem passado, por todo o enfrentamento com a crise que tem ocorrido no mundo e atinge o país, nenhum recurso social do governo teve alguma baixa. Se você falar, olha, o aluno ele deixou de receber recursos do governo federal, foi bloqueado, não sei o quê, alguma coisa teve ali, porque ele depende da interlocução com as faculdades federais, né, dentro das informações que o governo necessita para os recursos saírem. Todos continuam recebendo, e uma das situações que o governo se encontra hoje foi naquele crédito suplementar para compensar recursos para a área social, que o governo, que eles estão dizendo que o governo deu pedalada, e juridicamente, até agora, a gente que tem acompanhado, aquelas pessoas que foram para acusar o governo não tiveram argumentos técnicos, jurídicos, para que justificasse o impeachment. Estão passando vergonha lá para tentar justificar. Mas o julgamento ele é político, nós vamos aguardar e ver quais serão as decisões tomadas. E o Max falou muito bem da questão do Bolsa Família, aí eu não estou respondendo para o Max, até mesmo porque o Cristóvão Buarque fez essa entrevista, e dizer da importância do Bolsa Família, porque é um programa que sofre um preconceito muito grande, né? E na maioria das vezes as pessoas não aprofundam no programa que é o Bolsa Família, seja ele incrementado, como foi na época do Fernando Henrique, o Vale Gás, o Vale Cesta, né? Depois eles fizeram uma junção de todos os programas sociais e fizeram um só, que originou o Bolsa Família. E como que funciona o Bolsa Família? Também com a interação dos municípios, porque a assistência social do município é quem tem que fiscalizar. E uma das premissas do Bolsa Família para aquelas famílias, né, porque fala Bolsa Família, porque nem todas as famílias têm filhos estudando. Se fosse Bolsa Escola, aqueles que tivessem que receber 100 alunos em casa, que tinham a necessidade que estivesse abaixo da faixa salarial, eles estariam fora. Então, o Bolsa Família, ele contempla as pessoas que têm filhos ou não. E uma das exigências do programa é que o aluno seja matriculado, né, e que a faixa salarial esteja dentro daquela média, que também essa informação tem que ser repassada do município para o governo federal, porque quando a família atingiu aquela média, ela sai do programa, ela já tem a condição de caminhar e seguir e deixar o programa para aquela que não tem condição, né? É igual dizinho, né? Por que ao invés de dar o peixe, não ensina a pescar? Nenhum morto de fome consegue ficar em pé na beira da lagoa para tentar pegar o peixe. Então, ele tem que ter o mínimo necessário para se manter em pé, colocar a isca no anzol e tirar o peixe da lagoa. Porque se ele estiver morto de fome, ele vai cair, vai desmaiar e vai virar comida de peixe. Então, uma das importâncias do Bolsa Família está ligada nessa questão. Então, ela é importante e a gente fica preocupado com relação ao que é colocado e aquilo que é discutido, porque você imagina quando você assiste um Senado Federal discutindo algumas questões que dá vergonha, dá muita vergonha você ver aqueles debates onde estão discutindo ali coisas absurdas dentro de um processo tão importante que mexe com a economia do país, porque hoje o Brasil mundialmente tem se discutido o processo de impeachment. Isso gera uma insegurança para os empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, porque se ele não tem a estabilidade jurídica para manter um presidente dentro da Constituição, ele não vai ter condição de manter um contrato com uma empresa ou com uma multinacional dentro do nosso país. Mas, enfim, o que tiver que se decidir, que se decida logo, porque a gente tem visto um circo muito grande dentro do Senado. E quando a gente chega na Câmara, eu vou te falar com toda sinceridade, eu acho que algumas câmaras têm discutido com mais responsabilidade do que o próprio Senado. Eu vou dizer que, com todas as diferenças, né, com todos os problemas que nós temos, eu acho que na hora que a gente tem que discutir ou tem que votar alguma coisa aqui de interesse do município, acho que se pensa muito mais no nosso município. E a gente esperava que o Senado fizesse da mesma forma. E a gente tem visto o circo e a irresponsabilidade de cada um ali. Não são todos, a gente não pode generalizar, mas que nos preocupa e muito a nossa representatividade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O Rocha me pediu uma parte.
Aproveitar os restos do segundo do Rio dali, rapidinho. Só lembrar aqui, porque você citou algumas coisas do governo federal, nós temos aqui o SER, ali do lado da PAI, Cadência Birito, Ouro Preto e Mariana, a Escola do Córrego do Bação, recurso federal, contrapartida do terreno, a Escola de Acuruí, a contrapartida do terreno, recurso federal, lá tem uma terraplenagem que a prefeitura teve que fazer por causa das declive do terreno, a UBS Nossa Senhora de Fátima. Diversos alunos do ProUni, eu não tenho um controle aqui, mas eu sei que são bastantes, até pela própria Unipac, pelos usuários do transporte. Interbirito, inclusive, com alunos do Ciências Sem Fronteira e a federalização do Cefet, o IFMG.
Muito obrigado, viu?
E o UFMG.
Senhor presidente, muito obrigado.
A presidência agradece a fala do vereador Hildo, com a parte do vereador Rocha. Gostaria de fazer dois comentários aqui muito breves, mesmo porque o que eu gostaria de falar era sobre o sindicato, vou falar na próxima oportunidade, sobre a representatividade do sindicato. O sindicato está indo para uma linha muito pessoal de embate. Aquelas faixas que foram colocadas aqui, ela traz também por parte do sindicato uma certa arrogância, uma certa dificuldade de relacionar, mas isso eu vou tratar em outro assunto, que eu quero questionar algumas coisas do sindicato. Não fiz aquele dia, porque realmente eu precisava de umas informações, já tenho em mãos, mas eu também, até por um problema de garganta, estou com dificuldade para poder expressar, mas pretendo fazer noutra oportunidade. Gostaria de cumprimentar primeiro aqui os vereadores Marques, Gilmar, o Rocha, quem mais que teve lá no Toninho, que estiveram lá na inauguração e assim representaram a Câmara. Havia pedido o Gilmar para representar a Câmara em meu nome, estive no outro compromisso e gostaria, tive lá duas semanas antes de inaugurar e vi já a qualidade da obra, interessante essa parceria, tem que aumentar porque é um padrão de construção de primeiríssima qualidade e que vai trazer para essa comunidade escolar, não só para aquela escola, mas tantos outros que venham usar aquele espaço, vem resolver um déficit que nós temos de polo esportivo no nosso município. Às vezes a gente vai para cidade menor do que a nossa, menor não, até Itaúna é maior. Mas quando você vai em Itaúna, tem quase que um polo esportivo em cada bairro. Itaúna é uma loucura. Lá vai fazer uns jogos escolares, até briga para ver qual que vai estar disponível. Você vai para Itabira também da mesma forma. Itabirito, de uma forma tímida, mas a gente tem observado que isso está aumentando. E que bom que é a parceria de governo federal, e não seria diferente, porque lá também no governo federal que fica a maior parte dos recursos, então realmente tem que vir de lá. Se outrora ninguém trouxe, que bom que agora está vindo, né? Então a gente cumprimenta aqui o governo federal também. Gostaria de... quando a gente vê aquela beleza da inauguração, acompanha pela rede social o Sorrui, lendário Sorrui, de família tradicionalíssima da cidade, voltado para a educação, acendendo a pira, né, Rocha? Realmente é de emocionar. Uma pessoa que dedicou a sua vida toda, ali estava ladeado com familiares, em especial destaco também, porque conheço a professora Eunice, diretora Eunice, dona Eunice, que é a pessoa que você não tem como falar de educação em Itabirito sem que você mencione a competente diretora, eterna diretora do Raul Soares, e tantas outras pessoas da comunidade escolar ali presente. A gente cumprimenta e vê isso com muita alegria. Eu tive hoje, visitando ou passando por lá, e parei para observar, a pista de skate que está no acesso 2 da cidade. Do jeito que ela está, é uma vergonha. Você, numa entrada da cidade, você já estampa por ali como não seria um cartão postal, mas seria um total descaso. Eu não quero, para a gente que é a situação, a gente tratar de um assunto desse, é mais complicado, mas eu vou justificar aqui porque eu estou convocando os skatistas, nós vamos encontrar, amanhã eu vou agendar uma reunião no gabinete do Alex, quero que o Alex vá lá para dar uma olhada, não tem água, ainda resta um desenho de um bebedouro na parede, tem um desenho lá, você passa, você vê um desenho até bacana, e uma torneira... aliás, não tem a torneira. Quando um pessoal vai trabalhar naquela obra, vai lá, leva uma torneira, põe essa torneira. Na hora deles ir embora, não tira a torneira. E os skatistas ficam a ver navios. Nem navio, né? Tudo bem, tem um rio ali debaixo, pode ser que veja. Mas não tem jeito de beber uma água. Não tem jeito de usar um banheiro. Vigia, graças a Deus, o Lemão informa que a partir do dia 15 estarão trabalhando dois profissionais lá para dar esse suporte. Mas não tem como você fazer qualquer prática de esporte sem que você tenha pelo menos água para beber. Acho até, a gente observa, pessoa leva de casa uma garrafa de água, leva alguma coisa, acha, por exemplo, que na fisioterapia esse problema do copo descartável resolve perfeitamente. Cada um leva um copo de casa, que mal que tem. Você tem um copo em casa, não tem custo para levar. Você põe na bolsinha, você leva, você toma sua água, leva, lava, desinfeta, esteriliza, volta com ele no outro semana. Acho que são coisas simples que resolve, mas tem que pelo menos disponibilizar água. Aí você não tem a água. Aí também não tem o banheiro. Ora, se você não bebe água, você não dá vontade de fazer xixi, desculpa, até da posição coloca aqui. Mas está errado, tem que ter a água, tem que ter o banheiro, tem que ter uma pessoa limpando, tem que ter uma condição mínima para essa prática de esporte daqueles rapazes que, de certa forma, eles já são marginalizados. Infelizmente, ninguém olha para um skatista e vê com esse skatista de bons olhos. Ninguém olha para um skatista e bate palma para ele até que o conhece. Por exemplo, meu filho é skatista. Eu sou cobrado muito, inclusive, para esse pronunciamento. Depois que você acostuma com ele, você vê que é um cara do bem. Mas enquanto você não acostuma, é o estilo de vida dos rapazes. Tem gente boníssima lá. E essa dificuldade do poder público assumir essa limpeza, assumir ali que seja um lugar realmente de muita satisfação para estar, você abre espaço para o vagabundo ir para lá atrapalhar, para o vagabundo levar uma droga, para o vagabundo vender, para ele, aonde está a ausência, onde tem essa ausência de quem de direito devia tomar conta, você abre essa possibilidade do mal assumir essas pessoas. Então, assim, quem estiver passando por lá, para um pouquinho de carro, dá uma olhada, e eu vou cobrar. Não vou, até hoje a Rosa esqueceu de falar da Ponte do Cabral e prometeu falar todo dia, eu não vou falar todo dia da pista de skate, mas definitivamente tem que ter uma posição sobre aquela pista de skate. Fui informado também que já estão licitando uma empresa para fazer uma reforma na pista de skate. Mas licitações, a gente sabe a demora que é. E já está, de certa forma, com certo abandono há muito tempo. Então, eu vou trazer algumas informações sobre isso, estou aguardando a agenda do prefeito para receber esses rapazes lá, para a gente voltar a falar sobre isso. Por que que eu trouxe esse assunto? O desafio maior de que você inaugurar uma obra é você cuidar da que está pronta. Nós temos, por exemplo, em Itabirito, a instalação do PSF em Itabirito, o Programa de Saúde da Família, foi no mínimo atrasado 10 anos. 10 anos, no mínimo, atrasado. Nós podíamos estar mais avançados, mas tudo bem. Atrasou, o Juninho veio, instalou, na maioria dos imóveis alugados, mas hoje o governo federal já criou essa parceria, o governo municipal, nos seus captadores de recursos, já foi buscando e as coisas estão caminhando. Nós estamos próximos, inclusive, de terminar até a outra unidade de Nossa Senhora de Fátima, que para mim é um ambiente totalmente desconfortável, tanto para trabalhar do que para usar, mas afinal isso vai ser resolvido de certa forma. Quando o governo federal disponibiliza o recurso da construção, as prefeituras abraçam, é sinal que é uma engrenagem, que isso vai funcionar. E o mais caro dessas unidades de saúde, o mais caro de uma fisioterapia, é a manutenção dela. Isso, quando você... A cada equipamento novo desse que você inaugura, são tantos profissionais que têm que estar ali trabalhando. Então, assim, a manutenção é uma coisa realmente complicada. Então, é tão bonito quanto é inaugurar, entregar, é cuidar. Senão você entrega um polo esportivo daquele, não há um cuidado, daqui uns dias já está todo parado. Entregou da Carioca, ótimo, pode fechar e já fazer uma restauração, uma reforma, alguma coisa nesse sentido, no Pedro Cardoso, que já precisa disso. Mas também não podia parar, porque não tinha outro para deslocar. Hoje nós já temos. As ordens poderão ser usadas nesse sentido. E tomara, vamos buscar informação depois, que esse poliesportivo inaugurado ontem, que seja aberto à noite, fim de semana, para a comunidade. Eu acho que assim completa os objetivos. Nós precisamos muito disso. Mas eu vou falar sobre outros assuntos outro dia. Quanto dia é Dia do Trabalhador, para esse ano há pouco para comemorar, mas vamos ainda assim cumprimentar aqueles que, ainda que desempregados, mas já lutaram para realizar alguma coisa. E de triste nessa história, não sei se alguém acompanhou, foi aquele programa da Record, Os Meninos que Quebram Castanha, começam com 10 anos, aos 15 já não tem impressão digital mais, ficam ali naquele sofrimento, naquela exploração. Quando a gente vai nesses mercados, vê aquele saco transparente de castanha, dá uma, a gente inicialmente não imagina que tanta exploração, que sofrimento que está por trás daquilo. Você imagina que aqueles meninos, eles têm um lucro de R$5 em cada quilo de castanha beneficiado. E aí a gente compra por aí R$60, R$70 o quilo. Então essa exploração que está por trás disso é uma loucura, é um fato triste. No Dia do Trabalhador, você tem como era Rio Grande do Norte, está como o estado de maior exploração para essa produção de castanha, e isso é só uma amostra do que acontece nesse país continental, que nós pegamos o norte de Minas, as pessoas estão, adultos aí já no caso, já estão dentro de canaviais, aí sendo explorados, trabalhando sem o mínimo condição e totalmente dependente, escravizado por alguns senhores aí tidos como ricos exploradores da mão de obra humana. Então, são fatos que a gente registra, uns lamentam e outros esperam a solução. Eu gostaria de, já finalizando aqui, só colocar aqui para os colegas vereadores, que a homenagem que a Câmara faz de mérito comunitário é que nós vamos fazer no mês de junho, finalzinho de junho para início de julho. Então, cada vereador pode apresentar e aí nós já vamos fazendo o processo para não deixar para a última hora e ficar mais complicado para fazer os diplomas, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir de semana que vem, os colegas já podem fazer a apresentação desse projeto para a gente discutir e votar. O Gilmar pediu ao Gilmar aqui, ele fez esse contato lá com o senhor Hussein, do Paquímetro, e o Gilmar vai convidá-lo, vai lá trocar uma ideia com ele, amanhã a Bia vai arrumar um ofício para a gente levar para ele, e vão convidar também alguém da prefeitura para na quarta-feira que vem, pode ser essa quarta mesmo, não pode? Como que está a agenda dos senhores? Vamos marcar para quarta-feira, tipo 18 horas, vamos marcar para 17h30 para a gente começar possivelmente às 18h, e aí nós vamos conversar sobre o paquímetro e vamos buscar também alguém da prefeitura para conversarmos junto. De urgente é isso. E também estão aguardando aqui da Gerdau um posicionamento de uma reunião que nós pedimos para agendar com eles, a respeito da água do Rio Itabirito, e depois voltamos a falar. Então, vamos passar para o encaminhamento da matéria. As indicações aqui assinadas pelos vereadores Max, Ceará, Toninho e Gilmar, elas estão em discussão, estão em votação. Sem objeção, as indicações estão aprovadas. Tem um requerimento do vereador Max, nós não vamos deferir, Max, vamos te devolver, porque já está agendado. Eles já vieram, já mandaram um ofício, já agendaram, já está tudo certinho, e você já havia falado conosco também, assim que chegou o ofício, nós já comunicamos, providenciamos tudo que precisa para o dia. Então, como nós não vamos fazer o encaminhamento dele, considero que já está atendido.
Não, perfeitamente, nós agradeço, inclusive não sabia dessa informação, mas agradeço mais uma vez a Vossa Excelência.
Tranquilo. Então, então aí já não tem mais requerimento, só esse requerimento, vamos para votação de projetos aqui orientado pelo Gilmar. O projeto 18, ele é de autoria do vereador Max, que denomina rua Algemiro Mapa, a rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila Zé Lopes, desse município. Nós vamos colocar em votação e discussão os pareceres das comissões de legislação e justiça, assinados pelo vereador Rildo, Max e Gilmar. Está em discussão o parecer que encaminha a votação plenária, está em votação, sem objeção, está aprovado. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária, aqui assinado pelos excelentíssimos senhores vereadores Rodrigo do Porco, Francisco Ceará, Max Fortes, Léo do Social e Toninho da Associação. Esse parecer está em discussão. Está em votação, sem objeção está aprovado e, consequentemente, o projeto está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação. Em igual matéria, também denominando rua, o projeto de lei 19/2016, que denomina Rua Evangelista de Oliveira, Rua 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila Zé Lopes, nesse município, de autoria do vereador Marcos, em primeira discussão e votação. Antes, vamos colocar em discussão e votação os pareceres. da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a votação plenária, assinado pelos vereadores Rildo, Marques e Gilmar, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, o parecer está aprovado. Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária, assinado pelos vereadores Rodrigo, Ceará, Max, Léo e Toninho, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado os pareceres. Consequentemente, o projeto de lei está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação o projeto de lei 19/2016. O projeto de lei que denomina Rua Vicente Borges da Silva, de autoria do vereador Gilmar Capoeira, está sendo encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Serviços Públicos Municipais. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião, convocando os colegas para a reunião em comissão na quarta-feira. Lembrando que alguém vai falar para a gente sobre o paquímetro. Boa noite a todos.